Louvemos ao Senhor. Aleluia. Isso é uma bênção. Glória a Jesus. Obrigada. Seja feliz, porque Jesus é por você. Quem poderá ser contra você se Jesus é por você? Não vai fazer diferença. Amém? Porque Ele é tudo. E o que fez diferença realmente na vida de Moisés foi ele estar na presença de Deus. Quando nós ficamos na presença de Deus, é isso que faz diferença na nossa vida. Tá? Então, não é o tanto que nós conhecemos da palavra de Deus, não é o tanto que nós falamos da palavra de Deus, tá? Não é o tanto que nós andamos servindo, mas é o tanto que nós ficamos com Deus. Então, o que fez diferença na vida de Moisés foi o tempo que ele passou com Deus, junto de Deus, e todos puderam ver. Quando ele aparece lá, depois de 40 dias, né, a glória de Deus está brilhando na vida dele. Todo mundo viu que realmente ele estava com Deus. Então, se você passar tempo com Deus, tá, isso vai aparecer. Não adianta, não tem nada que vai poder ofuscar isso. Nada, porque Deus é por você. Ele vai se manifestar. Essa é a diferença. Ele vai sustentar você cada dia. Ele vai abençoar você cada dia. Então, nós precisamos aprender a andar nessa condição. Passar tempo com Deus. Digam, passar tempo com Deus. Isso, porque a gente passa tempo com muita coisa, o dia inteiro. Mas nós precisamos encaixar Deus nisso. Passa um tempo com Deus. Essa é a diferença, tá? Na vida de cada um. É notório. Dá para ver que Deus está acompanhando você. Que Ele está agindo na sua vida. Porque você está com Ele. Então, isso vai ser manifesto. Viu, irmãos? Não adianta só saber palavra, mostrar espiritualidade, querer dar ênfase que você está fazendo, que você é. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você fique com Ele e Ele apareça. Deus quer aparecer na sua vida. Se você está aí tranquilo, Deus está agindo e abençoando você. Então, fica lá com Deus um tempo. Você sabe o que é ficar com Deus. E Ele vai se manifestar na sua vida. Então, vamos abrir a Bíblia aqui um instantezinho em Romanos, capítulo 2. E vamos atentar a um conselho de Paulo aqui, uma instrução, né, um ensino, que às vezes passa batido, mas nós precisamos estar atento, muito atento a essa palavra aqui. É capítulo 2 de Romanos, versículos 21, 22, 23 e 24. Então, vamos acompanhar aqui. Já achou aí? Romanos 2, versículos 21, 22, 23. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ah, nós já ouvimos bastante aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tá ok? É muito fácil instruir os outros, é muito fácil dar ordens para as pessoas, mas é difícil fazer o que realmente nós devemos fazer. E é isso que Paulo está falando aqui. Para nós não andarmos nesse ditado aí, que é a destruição do cristão. É isso que é a falta de testemunho, isso daí que prejudica o evangelho. Então, por causa do comportamento errado dos cristãos, o bebê espiritualmente, até o pastor David já escreveu uma carta sobre isso, né? Sobre dando este ensino de como afeta o comportamento de quem está ensinando a palavra, de quem está na frente, a liderança, ou aqueles que estão servindo a Deus, os servos, os obreiros, né? Eles vão passando um comportamento errado para as pessoas que ainda são bebês espiritualmente, que na verdade os que estão no erro acabam sendo bebês espiritualmente. E as pessoas, os cristãos, estão observando e querendo uma atitude da liderança ou dos que estão na frente, uma atitude coerente com o que a Bíblia diz. Então, quando o bebê ele vê que aquela pessoa que, nossa, Deus está agindo, está pregando a palavra, está orando para as pessoas, tem os seus defeitos, os seus erros, o bebê acha que pode andar nisso e começa a pecar e andar no erro. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes. Deus está falando aqui, através deste ensino de Paulo, depois num contexto todo você pode ler melhor, mas que nós temos responsabilidade pela nossa vida, pelo que nós fazemos, tá? Nós temos consciência e temos, claro que todo mundo que erra tem sim consciência, está enganado, mas acha que pode ir mais um pouquinho ficar errado, acha que pode continuar no erro. Tá, isso é um engano do diabo e ele vai mesmo forçar, ele vai vir sempre com essa condição para que nós não tenhamos nenhuma condição de ajudar os que estão caindo no pecado. Tá? Porque é isso que ele diz, você que está em pecado, você que está no erro, você quer ajudar os outros? Como que você vai ajudar as pessoas? Sendo que você está no pecado, você está no erro. Então, por isso que Paulo orienta que nós temos que sair da vida cristã de bebê, da infância. Nós temos que entrar para a maturidade. Tá ok? Então, a edificação da nossa fé vem através da oração em línguas e de muita leitura da palavra de Deus. Se você começar a ler a palavra, ela diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Isso quer dizer o quê? Ela ilumina a nossa vida. Aonde eu estou errando? Porque o diabo, ele quer que eu use a palavra como desculpas para os meus pecados. Ele faz isso. Não como luz para me tirar dos pecados. Então nós temos que tomar muito cuidado em usar a palavra de Deus para desculpa dos meus pecados. Eu preciso tomar muito cuidado, porque isso é um engano, tá? Isso é uma religião e que eu não posso aceitar. Por isso que eu tenho o Espírito Santo que vai habitar para sempre comigo. Ele veio do céu agora, eu nasci de novo e ele está aqui para me ajudar. Ele vem operando na minha vida, trabalhando para me tirar da condição do pecado que eu vivia antes. Então é muito claro isso que Paulo está falando, vamos ler de novo. Depois nós vamos mais adiante numa outra explicação que ele dá. Tu, pois, 21, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Aí você pode encaixar todos os pecados. Tá ok? Todos. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quem vai querer o evangelho se eu estou fazendo errado? Se eu estou no pecado? Porque o ímpio, ele está lá fora, no mundo, vendo os meus pecados, vendo os meus erros. Tá? Então, isso é uma blasfêmia contra o evangelho. Isso é um erro, é um engano. E o diabo quer que eu continue nisso. Agora, aqui dentro da igreja, o diabo fica com qual ataque? Qual é a tática dele? Você pode copiar o outro, porque também, olha lá as falhas. Tá? Então, enquanto nós estamos caindo no pecado, nós não podemos ajudar ninguém que está no pecado. Porque Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 6. Abre lá um instantezinho. Não é sério isso? Por isso que nós temos que ler a Bíblia e orar em línguas. Bastante. As pessoas querem ficar numa prática só da oração. Nós sabemos que existem várias. Então, vamos dizer que nós fiquemos só na prática da adoração. Jesus, eu te amo, eu te adoro. Isso não é completo. Embora isso seja uma prática que nós não devemos deixar nunca. Tá ok? Eu não posso ficar só orando em línguas. Se eu orar mesmo em línguas e observar o que o Espírito Santo quer, vou começar a ler Bíblia, jejuar, adorar a Deus, confessar a palavra, vou meditar na palavra de Deus, né? Vou ler muito a Bíblia. Tá? Então eu não posso só ler a Bíblia se eu não oro em línguas, se eu não adoro a Deus. É algo completo. Tá? Então, veja aí Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois, atenção, espirituais, quer dizer que vós que sois guiados pelo Espírito Santo. Não é aquela pessoa que se aparenta espiritual. Está cheio, isso é o que mais a gente encontra. Tem gente que vem e conversa falando versículos, né? Essa pessoa já mostrou que ela é super espiritual. Não é isso que Deus está falando que é espiritual. Espiritual é quem é guiado pelo Espírito Santo, que não está andando no pecado. Tá? Que tem uma atitude condizente com a palavra de Deus, que ama, que perdoa, que obedece a palavra. Vocês estão me entendendo? É muito mais do que ser uma pessoa religiosa enganada pelo diabo. Tá? Por isso que nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Isso quer dizer que nós devemos ajudar, já que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós devemos ajudar, é obrigação, é dever ajudar quem está caindo no erro, quem caiu no pecado. Mas nós não devemos nos orgulhar disso e cair também no mesmo, que é a continuação do que ele falou lá em Romanos. Você está querendo corrigir uma pessoa e você está andando no pecado. Então é isso que o diabo quer. Que você tenha pecado duplo. Tá ok? Então é para nós andarmos no Espírito de Deus, para que quando alguém tiver algum problema, nós vamos ajudá-lo. É para ajudar. Não é para deixar desapercebido. Agora, atenção. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que nós... É continuação do versículo 1. Nós devemos, sim, nos preocupar com o prejuízo que está trazendo o pecado na vida daquele irmão, daquela irmã. Então, isso é carregar, levar o fardo. Quer dizer, eu vou andar corretamente porque eu quero ajudá-lo. Porque se eu estiver na luz, na palavra, Deus vai me usar para que aquela pessoa saia da mão do diabo. Então, com brandura, com amor, você vai orientar. Você vai ajudar aquela pessoa a sair da mão do diabo. Tá ok? Nós somos novas criaturas. Nós temos condição de não andar mais no pecado. Não é para andar mais no pecado. E nenhum pecado. Porque se alguém julga ser... Ah, não, daí, no 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Cumprir a lei de Cristo é andar na nova natureza, no amor de Deus. Não é a lei de Moisés, né, gente? Que era olho por olho, dente por dente, tacar pedra nos outros, julgar, estar em pecado. É isso que nós abrimos a porta para o diabo. Quando nós julgamos as pessoas, falamos delas, queremos corrigir as pessoas e estamos em pecado, o diabo vem e destrói completamente a nossa vida. Então é todo um cuidado que nós temos que ter em andar na palavra de Deus para ajudar as pessoas. Ajudar os que são bebês espirituais. Por isso que não pode ser bebê. Você não vai poder ser bebê a vida toda, porque o diabo vai dar um nó na tua vida. Ele pode roubar até a tua salvação. Então a gente precisa tomar cuidado com o bebê e mostrar o certo sempre, não andando no erro, no pecado. Porque a lei de Cristo é amor, é perdão. Amém? Não é isso que ele ensinou, Jesus? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Isso tem a ver com o que Paulo acabou de dizer lá, em Romanos. É, eu não posso ser orgulhosa, usar de soberba, tipo, eu sou mais espiritualmente. Eu que estou fazendo. Isso não existe, hein? Isso é uma soberba. Isso daí é um orgulho espiritual. Não é porque você está orando, buscando a Deus, que você é mais que os outros. Ninguém é mais. Ninguém é melhor. Não é porque eu cheguei mais cedo que eu sou mais. Nem um pingo, nem nunca. Isso não existe. Existe o querer de cada um andar com Deus. Isso é diferente. Mas nem é para ser orgulho. Tá? Porque o orgulho é um pecado que o diabo coloca aí, que você é mais e você está pecando e você nem percebe. Não é sério isso? É. Porque a altivez mental é isso. Então, ninguém tem que se julgar melhor. Eu tenho é que não andar no pecado. Mas isso não me faz melhor que você, de jeito nenhum. Isso me faz andar mais estreitamente com Deus e tirar o diabo. Então, cuidado com esse negócio. Nós temos que ajudar as pessoas a sair do pecado. Está escrito aqui. Tá? Isso. Então, mais uma vez. Porque se alguém julga ter alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Irmãos, quando a gente está andando por aí na rua, alguém escorrega, cai. Até a gente já caiu, né? Escorregou, caiu. A gente não vai correndo ajudar a levantar? Tem gente que passa e nem olha que se dane. Nós não, como cristãos, é a mesma coisa. Alguém está escorregando, caindo, está saindo, nós devemos ajudar com o amor, né? Com a palavra de Deus, mostrando quem Deus é, quem Jesus é, mostrando os enganos do diabo. É isso que nós temos que fazer. Porque a palavra está dizendo que é para nós ajudarmos. Não é apontar o dedo, não é criticar, não é condenar, não é julgar, é ajudar. Entendeu isso? É uma obrigação do cristão ajudar aqueles que estão precisando, que estão caindo. Mostrando sempre quem é Jesus, quem é o nosso Deus e Pai. Abre um pouco a sua Bíblia aí. Em João, nós vamos ver a atitude de Jesus quando alguém cai. João capítulo 8. Como que Jesus tratou de uma situação de alguém que errou? E esta situação é para nós hoje, amanhã e para sempre. Deus nos trata assim quando nós erramos. Por isso que nós não podemos... A pessoa está aqui, já com o pé já lá para baixo, nós não podemos empurrar a pessoa. Nós temos que ter amor, andar... Ter uma conduta na palavra de Deus para puxar a pessoa para Jesus. Por isso que é preciso amar. Porque quem ama tolera o amor de Deus. Quem ama respeita. Tá? Quem ama trata com bondade. Tá? O pecador. A pessoa que caiu. Tá? A pessoa que já nasceu de novo e que caiu. Então, olha só como que Jesus tratou aqui, no caso, esta mulher adúltera, capítulo 8 de João, versículo 1. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Não se esqueça que estamos na nova aliança. É amar e perdoar. Amém? Nós temos que andar nisso. Para nós ajudarmos as outras pessoas. Senão, nós vamos andar na lei, e lei é religião. Eu não posso voltar agora para a lei, porque eu não vou conseguir andar na lei se eu não nasci de novo. Se eu não tiver relacionamento íntimo com Deus, eu vou ser uma pessoa da lei do Antigo Testamento. E acabou. Agora não pode mais. Agora Deus não vai me abençoar mais. Se eu não amar, se eu não perdoar, se eu não sair do meu pecado para ajudar quem está numa situação inferior, numa situação difícil, de engano. Não é diferente isso agora, gente? E parece que a gente vê por aí uma super cobrança de quem não está andando na cobrança que está fazendo. Se eu cobrar de você, eu tenho que estar fazendo isso. Valeu? O pastor David dá inúmeros ensinos de ministros que caíram, e eles julgaram os que estavam fazendo, cometendo pecado diante da multidão, em público. Condenou, apontou o dedo em público. Estas pessoas foram expostas depois com o mesmo pecado. E o ministério caiu, acabou. Está valendo? Então, Jesus disse, então eles fizeram uma pergunta para pegar Jesus. Isto diziam eles tentando... para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Jesus sempre tem uma resposta sábia. Por isso que nós precisamos da sabedoria de Deus em todas as situações, porque se eu não tiver a sabedoria de Deus, o diabo me pega. Mas com a sabedoria de Deus, eu saio da mão do diabo. Então, quem ora em línguas, lê muita palavra, adora o Senhor, vai ter sabedoria. Vai saber como agir nas horas que o diabo vier. Porque o diabo é enganoso. Ele nunca vai falar que é o diabo. Aí Jesus disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, porque todos estavam em adultério ali. Óbvio, né? Foram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus. Foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ele podia condená-la, criticá-la, porque ele nunca pecou. Ele nunca andou em pecado. Mas olha o que ele fez. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Isso não é um olhar de compaixão? Não é, queridos? Se nós quisermos ser abençoados, nós temos que ter esta condição no nosso coração com relação às pessoas. Porque o pastor David sempre fala, o que interessa são as pessoas. É você. Deus só está interessado nas pessoas, em nada mais. Então, como que eu vou agora atirar pedras, condenar, excluir as pessoas? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que melhorar cada dia mais. Aliás, eu tenho que agradecer a Deus pela graça de eu sair do pecado e ter a condição de andar na santidade. Isso que eu tenho que fazer. Não ser orgulhosa porque eu estou orando, porque eu não estou pecando. De jeito nenhum. Foi isso que Paulo falou lá. De jeito nenhum. Você não tem que ser orgulhosa e achar mais, sabe, querer estar num nível espiritual onde você pode se bancar. Nem pense. Nem pense. Tá? Eu tenho que ter humildade e amor. Porque olha a atitude de Jesus diante das pessoas. Ninguém é mais que ninguém. Se eu não estou pecando, é pela graça de Deus que está operando na minha vida. Então, aleluia. Obrigada, Jesus. E Paulo falou muito bem, olha, se tem alguma coisa na minha vida que eu estou fazendo, que está acontecendo, é Cristo Jesus. Do resto, não tem. É Ele que está operando, não sou eu. Está valendo? Tá? Então, nós devemos sim enxergar o erro e o pecado. Nós não vamos andar no erro, no pecado, mas nós não vamos chutar as pessoas. Nós vamos ser um canal de Deus para pegar as pessoas e trazê-las para a luz, para a verdade. Para elas mudarem de vida, saírem do engano. O que, que a igreja está fazendo? Trazendo sempre pregações, ensinos, para que ninguém ande no erro. Deus está falando cada dia aqui, com cada um de nós, como nos santificarmos, como recebermos de Deus, como não sermos enganados pelo diabo. Não é isso, não? Direto. Deus não está apontando o dedo para ninguém. Ele está orientando, ensinando e mostrando o que é pecado, o que é errado. E como que nós vamos sair daquilo. Como que nós temos que proceder cada dia da nossa vida. Como que eu tenho que ser hoje, a hora que eu sair daqui? Como que eu tenho que ser amanhã? Como que eu tenho que fazer em cada dia? Às vezes é duro ouvir o que Jesus falou. Não foi duro para eles ouvirem o que Jesus falou? Tanto foi que eles, ó, foram embora. Mas se eles tivessem se ajoelhado diante de Jesus e dissessem, perdoa-nos, nós fizemos coisas piores que ela, todos eles seriam perdoados, iam mudar de vida, iam receber a graça de Deus. Mas eles foram embora porque eles se achavam os melhores. Eles tinham o direito de condenar e julgar. E eles eram os primeiros que faziam tudo isso, de erro, todos os pecados. Entende isso? Aí Deus não perdoa. Deus não abençoa. Então não adianta eu ficar vendo o erro dos outros. Eu tenho que ver sempre eu. Eu só tenho que olhar para mim, com relação à palavra de Deus, o que, que eu estou fazendo? Se está certo ou se está errado? Por isso que nós precisamos de Deus. Não leve uma vida religiosa, trabalhando no reino, só fazendo isso. Isso é um super engano. O serviço à obra tem que ser acompanhado de fé. Não é isso que está escrito? Que fé? Obedecendo a Deus. Andando na palavra de Deus. Por isso que eu tenho que jejuar, para eu não pecar. Ler a palavra, andar na palavra. Adorar a Deus. Não é legal isso? Nós temos que melhorar sempre. Sempre. Quando, se algum dia eu estou me achando muito bem, vou ler a palavra, logo ela vai me iluminar em algo. Não, eu preciso ser muito melhor. Eu preciso melhorar muito mais. Então, veja só aqui. Esse coração de compaixão, esse olhar de compaixão e amor de Jesus para esta mulher é o que nós temos que ter com relação às pessoas. Sempre esse amor. Ok, queridos? Por isso que nós temos que ficar sozinhos orando, para isso brotar, para isso acontecer dentro de nós, para isso ser. Aí sim nós vamos agradar a Deus, sabia? Ninguém te condenou? Onde estão aqueles teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Os orgulhosos foram embora. Entende o que é orgulho? Você achar, eu achar que eu sou mais que os outros? Se eu estou orando, é porque eu quero mudanças na minha vida. Porque eu quero andar com Deus. E se eu já estou conseguindo alguns passos, Deus pode me usar para que eu estenda a mão para alguém, não para empurrar, para condenar, para ser orgulhosa. É isso que o Senhor quer, que nós, cada dia, deixemos o Senhor nos transformar. Nós precisamos de transformação, de caráter. Por isso que é bom ler Provérbios, porque Provérbios mostra o caráter de Deus e mostra o caráter podre da carne, que nós temos que receber mudanças, transformação. Vamos olhar lá, então, em Provérbios agora, 16. Abre lá um instantezinho. Tá valendo, queridos? Por isso que nós temos que orar, entendeu? Eu não vou ficar orando só para comprar um carro novo, para mudar de casa, para receber um salário melhor, para arrumar um emprego mais seguro. Eu não vou ficar orando só para isso. Isso é decorrência do meu andar com Deus. Tudo isso virá. Uma segurança no meu lar, na minha casa, saúde. Entendeu? As pessoas estão completamente reviradas, por isso que Deus não está podendo abençoar. Por causa do caráter. Da onde nós estamos andando, o que, que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. 18. Foi 18 que eu falei? 16. 16, versículo 18. Então, atenção. A soberba precede a ruína. Entendeu isso? A ruína vem por causa da soberba. Coração soberbo, orgulhoso. Quer ser espiritual, mas não é. Porque ele não falou, nós que somos guiados pelo Espírito, andamos no Espírito, vamos ajudar os outros? Mas, com muita humildade, nada de orgulho. Nada de soberba, porque a soberba traz ruína para a nossa vida. Traz destruição. E a altivez do espírito, a queda. Nós não somos melhores que ninguém. Nós devemos escrever isso e saber que nós não somos melhores que ninguém. Nem aqueles que nos servem, aqueles que nós contratamos, aqueles a quem nós exercemos um cargo de chefia, sei lá. Nós não somos melhores que ninguém. Nós devemos olhar a pessoa, o que ela precisa dentro dela. Foi isso que Jesus fez quando aquela mulher pecou. O que ela precisava naquela hora? O perdão. E ela teve de Deus, mas ninguém perdoou. Então, o que, que as pessoas precisam de nós? Nós temos. Às vezes a gente dá dinheiro, dá comida, sei lá, fica dando um monte de coisa. Mas será que as pessoas têm o que Deus precisa usar em nós para passar para elas? Além disso. Porque o ímpio faz isso. O ímpio dá comida, o ímpio dá casa, o ímpio... Aparentemente ele está lindo, maravilhoso, mas o coração é podre. Então nós somos cristãos? Vamos ficar na presença de Deus. Vamos adorar a Deus, porque a adoração faz com que o amor de Deus vai sendo colocado na nossa alma. Essa alma rebelde, que não quer obedecer a Deus. A oração em línguas vai edificar a nossa fé para nós andarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos iluminar quem Deus é, como nós temos que fazer, o que Deus quer. Vai fazer com que nós possamos meditar na palavra de Deus e sair daquela condição horrível de orgulho, de soberba. A palavra de Deus nos transforma. Não é porque ela é pensamento positivo, ela é poder. Se você começar a ler a palavra e orar em línguas, todo dia ler a palavra, todo dia. A soberba vai começar a sair da sua vida. Você vai começar a ser uma pessoa humilde, amorosa, compassiva, longânima, benigna. Você vai começar a amar as pessoas. Aí as pessoas vão começar a ver o evangelho em você. Porque o ímpio está até aqui de escutar negro falando evangelho. Só fala, mas na hora que pode, põe a pessoa para baixo no precipício. Quantas pessoas dizem, eu não quero mais funcionários na minha empresa, crentes, porque todos me prejudicaram, acabaram com a minha vida. Coitados, né? Porque não foi ensinado corretamente. Mas nós estamos sendo ensinados. Então, que as pessoas nos vejam a partir de hoje como pessoas que o evangelho está fazendo mudanças na nossa vida. Então, eles vão querer o evangelho, Jesus de verdade. Porque todo mundo... quer Jesus de verdade. Quem está sofrendo lá fora quer, mas não acha. Então está na hora de nós começarmos a deixar esse Jesus aparecer na nossa vida. Então vamos orar em línguas bastante, bastante, todos os dias. Os nossos ímpetos malignos vão ser dominados pelo amor de Deus, pela palavra. Não é legal isso? Então nós vamos ter a direção de Deus para fazermos o que Ele quer que nós façamos. E quando Deus manda a gente fazer uma coisa, é absurdo para o mundo. Porque onde já se viu Jesus perdoar aquela mulher? Foi absurdo. Aquilo foi uma atitude absurda, incoerente para aqueles homens, doutores da lei, os fariseus, os anciãos, os escribas, que sabiam tudo da lei. Foi horrível para eles, mas Deus é o que Jesus mostrou, Ele é Deus. Então tudo que Deus manda a gente fazer é absurdo. Mas é o que funciona. É o que vai trazer as bênçãos. É o que vai nos proteger contra o diabo. O diabo não vai poder nos destruir. Então vamos prestar atenção nas pessoas essa semana. Vamos, né, enfocar as pessoas e ver o quanto nós estamos podendo ser bênçãos. Quanto nós estamos podendo ajudar essas pessoas. Ou o que nós estamos fazendo para empurrá-las para baixo. É isso que Jesus quer. Que nós sejamos pessoas compassivas, amorosas. Porque é assim que Jesus olha para mim e para você. Ele olha com compaixão, com amor. Ele nunca quis me jogar lá para baixo. Ele nunca quis desistir de mim. Mesmo quando eu não queria Ele, Ele ainda me queria. Então, nós vamos fazer proceder assim. As atitudes, às vezes, gente, um silêncio, sei lá. Ou fazer aquilo que Deus está colocando no coração. Estender a mão. Não jogar para baixo. Valeu, queridos? Então, essa é a palavra do Senhor para começarmos essa semana. Semana que vem, Ele vem com outra. Melhor. Mas essa semana nós vamos andar nisso que Jesus falou aqui conosco. Através da sua palavra e do Espírito Santo. Valeu?